Boa noite, igreja amada. Cumprimento os irmãos com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar a palavra de Deus? Nós vamos estudar um texto hoje que está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Eu peço que você deixe com a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar na exposição algumas vezes ao longo do texto, tá bom? Hebreus, capítulo 1, do verso 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Queridos, Ellen White foi uma líder religiosa da Igreja Adventista, muito conhecida na segunda metade do século XIX. Entre os anos de 1844 e 1895, Ellen White afirma que teve visões através das quais Deus teria trazido novas informações importantes para a vida da igreja. As visões que Ellen White diz que teve tratavam de temas muito diferentes, desde regras dietéticas sobre como deveria ser a alimentação do povo de Deus, passando pela guarda do sábado e até outras informações sobre como se daria o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ellen White é considerada uma profetisa pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E as suas obras, os seus livros e escritos, são considerados inspirados pelo Espírito Santo de Deus, pela Igreja Adventista. Por sua vez, em 23 de dezembro de 1805, nascia no estado de Vermont um outro importante líder religioso do século XIX, chamado Joseph Smith. O Joseph Smith é fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é bem conhecida, você já deve ter ouvido falar, só que talvez por outro nome, porque essa denominação é também a Igreja de Mormon. Especula-se que tudo tenha começado por volta ali do ano de 1820, quando Joseph Smith teria tido uma revelação diretamente do Senhor, onde ele foi levado por um anjo até um lugar onde se encontravam algumas placas de ouro, e nessas placas, então, estava escrita a história do outro evangelho do Senhor Jesus Cristo e da sua presença e do seu ministério aqui nas Américas. Foi através dessa revelação que Joseph Smith teve que surgiu o Livro de Mormon e alguns dos ensinamentos mais polêmicos do mormonismo, como, por exemplo, a crença na pré-existência da alma ou no batismo dos mortos, por exemplo, né? Que existe possibilidade de salvação mesmo depois da morte. O fato é que, assim como no caso do Adventismo, para o mormonismo, o Joseph Smith foi um profeta que recebeu novas revelações, novas informações, entregues diretamente pelo próprio Deus. Agora, veja bem, nós estamos falando de duas pessoas diferentes, com ideias, doutrinas completamente diferentes, com histórias diferentes. Mas ainda assim, eu queria te convidar a pensar sobre o que esses dois exemplos têm em comum. Quer dizer, o que nós poderíamos apontar como um denominador comum que une a história de Joseph Smith e de Ellen White, essas duas histórias? Bom, eu acho que o que vincula essas duas histórias é o debate sobre a continuidade da revelação. A grande pergunta que nós precisamos fazer é: será que Deus hoje continua trazendo novas revelações, novas doutrinas, novos ensinamentos, como fez com seu povo no passado? Ou será que não? Será que de alguma forma Deus já revelou tudo aquilo que ele tinha para revelar? Bom, é justamente esse o tema da palavra de hoje. O tema da mensagem de hoje é a plenitude da revelação no nascimento de Cristo Jesus. E nós vamos aprender hoje, em primeiro lugar, que o nascimento de Jesus Cristo é a conclusão da revelação iniciada no Antigo Testamento. A gente aprende isso no verso 1 e no verso 2. E nós vamos aprender hoje também que o nascimento de Jesus Cristo foi a perfeita, a plena, mais completa e possível revelação do próprio ser de Deus. A gente vê isso no verso 3 e no verso 4. É claro que para a gente entender melhor o que o autor de Hebreus está querendo nos passar, a gente precisa dar uma olhadinha no contexto. A carta aos Hebreus, como o próprio nome sugere, foi uma carta escrita para os hebreus, para os judeus, do primeiro século, que tinham se convertido ao Senhor Jesus, abandonado a fé de seus pais e aderido à igreja primitiva. Quando o autor de Hebreus escreve essa carta, a comunidade da qual ele estava escrevendo já tinha alguns irmãos assim, bastante maduros na fé, de crentes de longa data. Alguns já tinham sido presos naquela igreja, outros tinham morrido, inclusive líderes. E era uma comunidade que naquele momento em que o autor de Hebreus escreve essa carta estava sujeita à grande provação, a grande sofrimento. Isso porque nós percebemos pela leitura do texto que os patrícios, né, os outros judeus, seus próprios compatriotas, estavam perseguindo aqueles judeus que tinham abandonado a fé de seus pais para seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então o fato é que esses irmãos que faziam parte daquela comunidade estavam sob grande pressão. E alguns deles, inclusive, estavam pensando em retroceder, em abandonar a fé em Cristo Jesus para retornar às tradições judaicas que foram recebidas dos seus pais. Então a intenção do autor de Hebreus, quando escreve essa carta, era encorajar esse povo que tinha sido judeu e agora era cristão a perseverar na fé em Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição dos seus pares, dos seus compatriotas judeus, e impedir, através da leitura dessa carta, que de alguma forma eles abandonassem o compromisso com o Senhor Jesus para retornar ao judaísmo, à fé dos seus pais. E a abordagem que o autor de Hebreus vai adotar para cumprir com esse objetivo é, com base no Antigo Testamento, tratando da lei, usando os testemunhos da Antiga Aliança, mostrar que a fé em Jesus Cristo é muito superior a qualquer expressão de religiosa que nós encontramos no Antigo Testamento. Cristo, para o autor de Hebreus, cumpre em si cada pequeno detalhe da lei de Moisés, cada pequena profecia que havia sido a seu respeito, e a religião de Jesus Cristo é, em todos os sentidos, muito superior ao judaísmo e à religião que aqueles irmãos haviam, aqueles irmãos haviam recebido dos seus pais judeus, né? E é por isso que o texto que nós lemos começa da forma como nós acabamos de ler. Porque, conquanto a revelação do Antigo Testamento seja importante, é a palavra de Deus, os testemunhos do Antigo Testamento são centrais para a vida da igreja, ainda assim, ela não se compara à revelação plena e maravilhosa de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Se não, veja se não é exatamente isso que o texto diz. Lê comigo novamente o verso 1 e 2 apenas, onde a gente vê aqui que o nascimento de Jesus é a conclusão dessa revelação que foi iniciada no Antigo Testamento. Versos 1 e 2 de Hebreus capítulo 1 dizem: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui, queridos, o autor de Hebreus começa a tratar justamente das formas e dos processos através dos quais Deus se revelou na história. E, de fato, quando nós estudamos prolegômena, né, na teologia sistemática, o estudo das primeiras coisas, o estudo de como funciona a revelação, fica claro que, de fato, Deus se revelou na história muitas vezes e de muitas maneiras diferentes. Deus se revelou na história, por exemplo, através da natureza, através das coisas que foram criadas. Nós lemos em Romanos, capítulo 1, que a criação, a natureza, é a prova, a evidência de um Criador. Ninguém olha para um smartphone complexo como esse e pensa que esse smartphone é fruto do acaso, como se de repente dois automóveis tivessem se colidido em alta velocidade e aí, por causa da gasolina, houve uma explosão e as ferragens se juntaram e agora nós temos, então, um smartphone com câmeras maravilhosas, complexo como esse. Ninguém acredita nesse tipo de coisa. É claro que para que haja um smartphone como esse, é necessário hardware, é necessário software e, principalmente, é necessário um designer por detrás de todo o processo criativo que tenha planejado onde ficariam cada um dos componentes, quais seriam as funções de cada uma das coisas que encontram-se nesse telefone aqui. Agora, se isso é verdade para uma coisa tão simples quanto um celular, imagine para os grandes mistérios da realidade, como os buracos negros, a matéria e energia escura ou a física de partículas. O design é a evidência de um designer. A criação é a prova de um criador. Por isso Deus se revela na natureza. Mas Deus não somente se revela na natureza. Deus também se revela na consciência do homem. Os reformadores, especialmente João Calvino, chamariam isso de sensus divinitatis, ou de semen religionis, que é a percepção do sagrado, a percepção do divino que está gravada nos nossos corações. A verdade é que o nosso coração, o coração adorador, eu gosto muito de falar isso, e não existe a menor possibilidade do seu coração bater sem ele prestar culto, sem ele se devotar a alguma coisa. Não existe criança que nasça ateu, assim como não existe nenhuma tribo isolada que não se volte para algum tipo de divindade. Todos os seres humanos têm a lei de Deus e a consciência do divino gravadas no seu coração. E o que as pessoas fazem, na verdade, é suprimir, abafar o conhecimento de Deus que está oculto no seu coração. Nas palavras do autor de Romanos, trocando a verdade por uma mentira. Fazendo-se de sábias, as pessoas se tornam loucas e trocam o Deus verdadeiro por falsificações feitas à imagem e semelhança do homem. É por isso que Romanos diz que os homens são indisculpáveis diante de Deus. Porque no fundo, no fundo, tendo o conhecimento de Deus, mesmo sabendo que Deus é real e que um dia todos nós vamos prestar contas, ainda assim, muitos abafam o conhecimento de Deus no seu coração, fingem que Deus não existe, para seguirem as suas vidas como bem entenderem. Então, Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou na consciência do homem, e Deus se revela também através das páginas das escrituras, que foram escritas pelos profetas. As escrituras são um marco significativo no progresso da revelação de Deus. Através das suas páginas, Deus se revela em teofanias, em manifestações físicas. Deus se revela em ditado divino, falando para os profetas o que eles deveriam anotar. Deus se revela, inclusive, através daquilo que nós chamamos de inspiração orgânica, né? Deus inspira o escritor bíblico de uma maneira sobrenatural, guiando a vida dele, para que quando chegasse a hora que ele escrevesse a Bíblia, ele escrevesse exatamente aquilo que Deus queria que ele escrevesse, mas sem roubar a personalidade, a pessoalidade do autor da palavra de Deus. Então as escrituras são um tesouro das formas e dos modos como Deus se revelou ao homem. Mas apesar de Deus ter se revelado na natureza, na consciência e através das páginas das escrituras, a mais completa revelação de quem Deus é foi revelada na face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o texto que nós lemos diz, Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos celebrando hoje no Natal, é a plenitude da revelação, daquilo que Deus tinha para revelar. É bem verdade que essa revelação ela não aconteceu toda de uma vez. A revelação de Deus em Cristo foi sendo preparada, pouco a pouco. Mas quando Jesus chegou, nós vimos a sua glória, e era glória como do unigênito do Pai. Inclusive, existe um conceito na teologia que explica esse fenômeno, de Deus ir preparando o terreno, pouco a pouco, até a revelação de Jesus Cristo, que é chamado de progresso da revelação. A verdade é que Deus teve que falar, como o texto diz, muitas vezes, e de muitas maneiras, pouco a pouco, para que o conhecimento sobre Deus ao longo da história fosse construído. E o fato é que, ao longo de todo o Antigo Testamento, apesar das intervenções de Deus, o conhecimento de Deus estava incompleto. Quer dizer, nós vemos claramente isso nas páginas das Escrituras. Adão, se você for parar para pensar, ele tinha conhecimento de Deus. Mas o conhecimento que Adão tinha de Deus era inferior ao que, por exemplo, Noé tinha. E o conhecimento que Noé tinha sobre o relacionamento de Deus com o seu povo e a história da redenção era consideravelmente inferior ao que Abraão tinha. E o conhecimento de Abraão sobre Deus era inferior ao de Moisés, o de Moisés era inferior ao de Davi e assim por diante. A cada nova intervenção divina, onde Deus falava, onde novas informações eram trazidas sobre a redenção, sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, o conhecimento sobre Deus, o progresso da revelação ia se ampliando. Até o momento que o progresso da revelação chega na história de João Batista. E o texto bíblico nos informa que João Batista foi o maior dentre os nascidos de mulher. Essa é uma informação meio estranha, inclusive, né? Que é jogada na Bíblia. E algumas pessoas poderiam pensar, que será que quer dizer isso? Que será que o Senhor Jesus quis dizer quando diz que João Batista foi o maior dentre os nascidos de mulher? Bom, isso pode deixar a gente um pouco confuso. Mas faz todo sentido se você pensar do ponto de vista do progresso da revelação. A vida de João Batista é um marco de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A Bíblia fala que João Batista foi um profeta. Mas ele não foi um profeta comum. João Batista foi o último profeta da antiga aliança, da antiga dispensação. João Batista foi o último profeta a profetizar a respeito da chegada do Senhor Jesus, da vinda do Messias. Os profetas que vieram antes dele profetizaram a respeito de Jesus. E todos, sem exceção, sonharam em ver o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todos os profetas que vieram antes morreram sem ver a concretização da promessa. E nenhum deles teve esse privilégio, a não ser João Batista. João Batista foi o único entre os seus pares que teve o privilégio de ver a chegada do Messias com os seus próprios olhos. E esse é o motivo também pelo qual o Senhor Jesus, na mesma passagem em que diz que João Batista era o maior dos nascidos de mulher, o Senhor Jesus também fala que mesmo assim ele era o menor dentre aqueles do reino de Deus. Isso porque João Batista morreu antes da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Antes de Deus revelar as últimas coisas ocultas do mistério e derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Apesar de João ser o maior dos nascidos de mulher da antiga aliança, qualquer pessoa debaixo da nova aliança é maior do que ele, porque teve uma revelação mais completa sobre quem Deus é, sobre a história da redenção, sobre o Espírito Santo de Deus, do que João Batista jamais teve. Mas perceba, o ponto central da história que está sendo discutida pelo autor de Hebreus aqui, é de que ao longo da história, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, porque a revelação ainda estava incompleta, ela estava sendo construída. Ainda haviam coisas que Deus precisava revelar, trazer à tona. Mas como diz o texto, nos últimos dias, Deus conclui o processo da revelação, quando ele se revela pessoalmente, através do seu Filho. O Filho, que é a imagem do Deus invisível, como diz o autor, é a exata expressão do seu ser, o qual é Deus bendito eternamente, Deus de Deus, Deus verdadeiro, e agora encarnado e nascido de mulher, como qualquer um de nós. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. No passado, quando a revelação ainda estava incompleta, Deus falou muitas vezes de diferentes formas. Mas Deus conclui o progresso da revelação se revelando no seu Filho amado Jesus. E é exatamente por isso que nós cremos que o progresso da revelação cessou. Deus não continua dando novas revelações, novas doutrinas, ou novas informações sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, para a sua igreja hoje. Deus não dá novos livros para serem acrescentados na Bíblia, novas fontes de informações sobre a vida eterna, porque aquilo que Deus tinha para revelar, Deus já revelou. Esse é o motivo, inclusive, pelo qual nós não aceitamos as revelações de Ellen White como inspiradas por Deus, ou as do Joseph Smith, que nós vimos no início do sermão. Porque aquilo que Deus tinha para falar, Deus falou nas páginas das Sagradas Escrituras. Deus falou, sim, muitas vezes, de muitas maneiras. Mas Ele encerrou esse processo, se revelando no Seu Filho amado Jesus. E talvez agora você esteja se perguntando, mas pastor Henrique Bruno, isso significa que Deus não pode falar comigo? Porque eu tenho certeza absoluta que Deus revelou ao meu coração nessa circunstância, assim, assada, e naquela outra também. Então, como que o senhor me explica isso? Bom, querido, esse é um outro debate, que inclusive valeria uma mensagem inteira só para a gente conversar sobre esse assunto. Mas nós não temos todo o tempo que nós precisamos para discutir esse tema hoje. Agora, o que é importante que você entenda sobre esse questionamento é o seguinte. Eu não estou dizendo que Deus não pode se revelar ao seu coração, ou que você não possa ter tido experiências extraordinárias com Deus na sua vida. Não é esse meu ponto aqui. Na verdade, eu creio que se Deus, em sua soberania, quiser falar ao seu coração de uma forma extraordinária e maravilhosa, o Senhor é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele fará. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, onde ele diz que Aslan não é um leão domesticável, né? Para usar aqui uma linguagem das Crônicas de Nárnia. O nosso Deus não é um Deus domesticável para a gente ficar colocando Ele nas nossas caixinhas e dizendo que Ele pode ou não pode fazer. Se o Senhor quiser falar ao seu coração a respeito de assuntos específicos da sua vida, de maneira extraordinária, maravilhosa, Deus fará o que Ele quiser fazer. Agora, com toda certeza, Deus não vai trazer uma nova revelação para o seu povo, para a igreja, como Ele fez no passado, até a chegada do Senhor Jesus Cristo. Deus não vai entregar para a igreja uma profecia nova, um livro novo, uma nova orientação para o povo de Deus na nossa época. Porque depois de ter falado muitas vezes, muitas maneiras, pelos pais aos profetas, Deus nos falou pelo Filho. A revelação do Filho é a etapa final do processo de revelação. Não existem novas coisas a serem acrescentadas. E qualquer pessoa que apresente uma revelação diferente, um testemunho diferente daquele que já foi apresentado nas Escrituras, tem que ser rejeitado e, como diz o apóstolo Paulo, considerado anátema. Nos últimos dias, ao invés de Deus revelar através de outras pessoas, o próprio Deus veio em carne e tratou com seu povo face a face. Esse é o maior e melhor presente que a humanidade jamais poderia receber. O Deus verdadeiro, o alto e sublime, decidindo morar com gente de coração abatido como eu e você. E é aqui que a gente chega no segundo ponto da nossa exposição de hoje, que é quando a gente vê que o nascimento de Jesus Cristo é a perfeita revelação da glória de Deus. Lê comigo o final do verso 2 e indo até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus. O Filho, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado-se tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nomes do que eles. Bom, queridos, até aqui, na primeira parte do texto, o autor de Hebreus tratou das formas e dos meios como Deus revelou e mostrou para nós sobre como a revelação de Deus em Cristo é superior a qualquer outra revelação que o seu povo tenha recebido no Antigo Testamento. Agora, nessa segunda parte do texto, o que nós vemos é uma tentativa do autor de Hebreus de mostrar a glória de Deus revelada na face de Cristo Jesus. Para o autor de Hebreus, Senhor Jesus não é apenas mais um profeta que veio concluir o processo da revelação. Ele é o Deus encarnado que habitou entre nós. Ele diz que o Senhor Jesus, no final do verso 2, é Deus Criador, juntamente com o Pai, criou todas as coisas. Nenhum outro ser, nem homens, nem anjos, nem qualquer outro ser, tem a capacidade de criar as coisas, de chamar as coisas à existência do nada. Nós podemos sim até, eventualmente, fabricar pianos ou criar smartphones, como eu falei. Mas, na verdade, a gente só está manufaturando coisas que já existem. Criar, chamar à existência do nada, ex nihilo, é algo que só Deus pode fazer. E é o que o texto diz que Jesus faz. Jesus é criador com Deus. Depois o texto diz de uma forma ainda mais explícita que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, que sustenta as coisas pela palavra do seu poder, que depois de ter concluído a sua missão de perdão de pecados, subiu e está assentado à direita do Pai. Percebeu onde ele está querendo chegar? O autor de Hebreus está fazendo um esforço intencional aqui para mostrar que o Senhor Jesus é Deus, que Ele não foi criado. E, portanto, para os hebreus que receberam essa carta, abandonar a fé em Cristo Jesus para voltar para o judaísmo era virar as costas para o Deus verdadeiro que foi revelado nele. É como o apóstolo João diz nas suas epístolas: quem nega a divindade do Filho não pode ter comunhão com Deus. E é por isso que nós batizamos pessoas que não acreditavam que Jesus era Deus. Porque são pessoas que não entenderam a mensagem do Evangelho. O Deus verdadeiro foi revelado na face do seu Filho. A verdade, queridos, é que o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. Toda a história do povo de Deus foi uma grande preparação para a chegada do Filho. E nós encontramos isso de capa a capa nas Escrituras. A palavra de Deus diz que o Filho era a semente da mulher prometida lá em Gênesis, que pisaria sobre a cabeça da serpente. A palavra de Deus diz que o Filho seria o profeta semelhante a Moisés, a quem nós deveríamos ouvir. A palavra diz que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, cujo sangue derramado livra a nossa alma do anjo da morte eterna. Não o anjo da morte que passou sobre o Egito, mas o anjo da morte eterna. Cristo é o tabernáculo verdadeiro da presença de Deus no meio do povo. Não um símbolo da presença de Deus, mas Deus de Deus morando com a gente, comendo e bebendo junto com o seu povo. Cristo é a verdadeira arca da aliança. Porque como diz o pastor Hernando Dias Lopes, ele é a verdadeira lei, ele é o verdadeiro alimento que desce do céu, e ele é a verdadeira vara de Arão, que mesmo depois de morta, floresce na sua ressurreição. Cristo é o verdadeiro filho de Davi, cujo governo não teria fim. Cristo é o verdadeiro rio da vida de Ezequiel, que saindo do trono, da presença do Pai, passa por todos os lugares e traz vida ao que antes havia morte. Cristo é o verdadeiro profeta nascido de uma virgem nas terras do mar, Galileia dos gentios. Cristo é o verdadeiro pão da vida que nasceu em Belém, na casa do pão. Cristo é o verdadeiro Verbo de Deus, que estava com ele no princípio, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Filho é o Deus verdadeiro e a revelação plena e definitiva de Deus para a história. Você consegue imaginar Jesus no colo de Maria? Você já se deu conta que aquelas mãozinhas de bebê que seguravam os dedinhos dela, na verdade, criaram as estrelas? O Filho é o Deus verdadeiro vestindo a nossa pele, comendo a nossa comida, bebendo a nossa água, sentindo as nossas dores e morrendo no nosso lugar. O Filho é a verdadeira mensagem do Natal. O Filho é a verdadeira e derradeira revelação de Deus para os homens. Então, no dia de hoje, meus irmãos, nós não celebramos, como o pastor Potenciano bem disse hoje pela manhã, as árvores de Natal, os papais noéis e esses outros rudimentos que nós temos nessa época do ano. Nós celebramos a conclusão do processo de revelação de Deus na história. O momento em que Deus se revelou de maneira definitiva, em carne, na vida do Senhor Jesus Cristo. E eu queria encerrar essa mensagem com dois desafios espirituais. Duas sugestões de como você pode pegar o que você aprendeu aqui hoje e colocar em prática na sua vida quando você sair por aquela porta. O primeiro desafio espiritual que eu gostaria de fazer é: tome muito cuidado com esse negócio de revelação. Porque como nós vimos hoje na palavra do autor de Hebreus, aquilo que Deus tinha para revelar, Ele já revelou nas Escrituras. E Ele não vai trazer novas informações através de novos profetas. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, no passado. Mas Ele encerrou falando através do Filho. É claro que, como eu disse, se Deus quiser, Deus pode falar ao seu coração a respeito de coisas específicas da sua vida. Mas nunca, jamais, uma nova revelação para o seu povo. Porque o progresso da revelação já cessou. Você quer ouvir a voz de Deus, meu irmão? Você quer ter uma revelação de Deus para a sua história, para a sua vida? Olha para o Cristo que foi revelado nas Escrituras. Você quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. A palavra é a revelação que Deus tem para as nossas vidas. Segundo, você precisa tomar uma posição a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos, para o autor de Hebreus e também para o restante das Escrituras, a sua posição sobre Jesus Cristo, o que você pensa de Jesus, vai ser crucial e determinante para a sua salvação. Então só existe uma pergunta a ser feita: quem é Jesus para você? Quem é esse que nós estamos celebrando o nascimento dele hoje? Jesus é uma fábula para você? Jesus é a lenda de um homem que pode até ter existido, mas que foi divinizado pela Igreja? Jesus é uma máquina de desejos? Que você atende aos critérios do relacionamento com Ele e Deus te dá o que você quer que Ele te dê? Ou Jesus é o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras? Você precisa tomar uma posição sobre Jesus. A sua vida eterna depende disso. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela mensagem de hoje. E obrigado pelo nascimento do Seu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo. Que hoje, meu Pai, a palavra de Deus encontre morada no nosso coração. E o Senhor se revele para nós através das Escrituras do Seu Filho Jesus. Que nossas vidas, Deus, sejam levadas, meu Pai, cativas na presença do Senhor. Cativas ao Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus transforme a nossa história para sempre. Muda a nossa maneira de pensar, de sentir e de viver, por amor do Seu nome, em nome de Jesus. Amém.